prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, meu nome é Pablo Nogueira, editor do Jornal da Unesp. E nesta edição do Prato do Dia, nós vamos falar sobre os 50 anos do fim da Guerra do Vietnã, um dos maiores conflitos da segunda metade do século XX. Há 50 anos, em 30 de abril de 1975, caía a resistência militar que defendia a cidade de Saigon, capital do Vietnã do Sul. Com a derrota, o país deixava de existir, superado por duas décadas de enfrentamento com a guerrilha comunista do país, os Vietcongs. Mas, aos olhos da comunidade internacional, os verdadeiros derrotados estavam a mais de 11 mil quilômetros de distância, que é o que separa o país asiático dos Estados Unidos. Desde o fim dos anos 1950, os Estados Unidos haviam gradativamente aumentado seu apoio ao governo do Vietnã do Sul. No começo, os americanos ofereciam recursos financeiros e o envio de algumas dezenas de assessores militares. Depois, ao longo dos anos 1960, a parceria passou a incluir também treinamento, armamento, apoio aéreo e o envio de tropas em imensas quantidades. Em 1968, o número de soldados americanos na região ultrapassava os 530 mil. No total, mais de 3 milhões de cidadãos dos Estados Unidos lutaram no conflito. No mesmo ano de 1968, a guerra já havia se espalhado pelos países vizinhos do Laos e do Camboja e do Vietnã do Norte, que receberam uma quantidade de bombardeios aéreos superior a todos os explosivos empregados na Segunda Guerra Mundial, incluindo-se as duas bombas nucleares jogadas no Japão. As mortes somadas de militares, guerreiros e civis do Vietcong até 1975 são contabilizadas nas casas dos milhões. Já os americanos tiveram bem menos mortes, cerca de 50 mil e 300 mil feridos. Além de não conseguirem salvar o Vietnã do Sul como país independente, os americanos viram os vizinhos Laos e Camboja também desenvolverem seus próprios regimes comunistas logo depois da queda de Saigon, em 1975. Porém, igualmente importante foi o clima de divisão que se instalou na sociedade americana, entre pacifistas e apoiadores da guerra, que levou a episódios de violência por todo o país, perseguições, atentados à bomba e até o assassinato de estudantes pela Guarda Nacional. Os americanos se desvincularam da guerra em 1973, mas as cicatrizes perduraram por muito tempo. E há quem veja sinais delas até hoje, no atual panorama político dos Estados Unidos, marcado pela eleição de candidatos que se orgulham de ser de fora da classe política tradicional. Para falar sobre 50 anos do fim do conflito, nós vamos conversar com o historiador Antônio Carlos Mazeu. Ele é graduado em Ciências Políticas e Sociais, mestre em Sociologia e doutor em História Econômica. É professor livre-docente aposentado da Unesp e membro do Núcleo de Estudos da Ontologia Marxiana. E é professor junto ao Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP. Ele é autor de diversos livros, sendo o mais recente Sinfonia Inacabada, a Política dos Comunistas no Brasil. Para essa entrevista, eu conto com a participação do repórter Natan Sampaio, meu colega na Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Então, quero começar dizendo, professor Mazeu, bem-vindo ao nosso podcast Prato do Dia.
Obrigado. Eu que agradeço ao convite, Pablo, Natan e aqueles que estão nos ouvindo. Eu queria dizer que é um prazer e é uma honra, porque eu fiquei na Unesp 30 anos, então eu sou um unespiano, né? Raiz, né? Estrutural. Então, é sempre bom voltar às origens e fazer esses encontros com os unespianos.
Professor, a Guerra do Vietnã foi um dos pontos mais tensos da Guerra Fria, né? Que foi aquela disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética pela hegemonia global, né? No entanto, os americanos perderam o Vietnã, mas venceram a Guerra Fria. Como é que a gente pode enxergar o que foi o Vietnã desse panorama mais amplo da Guerra Fria?
Bom, primeiro, vamos colocar o seguinte. Eles perderam a Guerra do Vietnã e não venceram a Guerra Fria. Aí está o problema. Teve um colapso da União Soviética, mas você está tendo o colapso dos Estados Unidos hoje. E qual é o colapso dos Estados Unidos hoje? Na verdade, é o colapso da forma que o capitalismo se organiza depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, você tem algumas confluências de países europeus, inclusive dos que tinham sido inimigos dos Estados Unidos, a Alemanha, no caso, e com a presença do Japão, não é? É naquilo que vai se conhecer como a aliança do Atlântico Norte, a OTAN, né? E o capital financeiro internacionalizado sob a hegemonia dos Estados Unidos. Quer dizer, então, você tem um momento onde o imperialismo se constitui com muita força, não é mais aquele imperialismo fragmentário nos países que disputavam a hegemonia antes do final da Segunda Guerra Mundial. E você criou, né, e se conseguiu criar esse bloco hegemônico liderado pelos Estados Unidos. Agora, obviamente, quando a União Soviética está desagregando, também você tem o início da desagregação das relações sociais do capitalismo, né? Tanto na Europa como nos Estados Unidos. Tem alguns estudos que mostram isso já, que a crise dos Estados Unidos já vinha vindo dos anos 90. Então, e os Estados Unidos hoje estão realmente vivendo uma dificuldade econômica bastante funda. Não é à toa essa ação que parece translocada do Trump, que na verdade não é translocada, mas é absolutamente equivocada, né? No sentido de você pensar que se organiza reorganiza uma economia, né, através de chantagem, de pressões. Isso não vai resolver a questão econômica dos Estados Unidos. Ao contrário, isso vai gerar mais problema para os Estados Unidos, gerar inflação. Agora ele está ameaçando de novo taxar a União Europeia com 25% de sei lá do quê, de imposto, né? E está dizendo, se a fábrica de telefone lá, não sei de onde, não vier para os Estados Unidos, também vou taxar. Quer dizer, isso não funciona, porque, primeiro, esse processo da construção, rapidinho para a gente entrar no Vietnã, né? Esse processo da reconstrução da economia e desse bloco em desagregação, ele é irreversível. Você tem hoje a emersão da China, né? Você tem os BRICS. Então, quer dizer, aquele mundo que estava articulado num monopólio do capital financeiro centrado na OTAN, que ele está desagregando. Inclusive, a própria Europa está, né, desagregando. Então, essa é a primeira. Por isso que eu digo que eles não ganharam a Guerra Fria. Aliás, ninguém ganhou a Guerra Fria, para dizer a verdade, né? Agora, na questão do Vietnã, o que é interessante a gente começar a falar é o seguinte: o Vietnã é uma civilização muito antiga, né? Quer dizer, quando os europeus chegaram naquilo que os franceses vão chamar de Indochina, do qual o Vietnã fazia parte, né? Você tinha lá pelo menos 3 mil anos de civilização, né, ali. E não é qualquer civilização. Os vietnamitas têm uma civilização extremamente sofisticada, né, em termos daquelas velhas civilizações do Extremo Oriente, né? Olha, o Vietnã foi dominado pelos chineses, foi dominado pelos mongóis, foi invadido pelos mongóis, né, e tal. E quando o Vietnã conseguiu sua independência, ele é invadido pela França numa política do colonialismo pré-imperialismo emergente da Segunda Guerra Mundial, né? Pré-Segunda Guerra Mundial. Então, você vai ter ali a França invadindo a região ali toda, né? E rapidamente a resposta foi, em 1930, a criação do Partido Comunista do Vietnã, sob comando do Ho Chi Minh, que vai ser o grande líder desse processo de resistência às invasões estrangeiras. Eles travam uma guerra longa, né? Olha, uma guerra que vai de 1955 a 75, então eles vão ganhar muita experiência em guerra longa, né? 55 a 75, um tempão de guerra. E nessa guerra, quando chega em... Desculpa, estou falando o tema errado. A guerra que eles vão travar de 30 a 54 é uma guerra que, quando chega em 54, acertando a data aqui, você tem a famosa batalha de Dien Bien Phu, onde os franceses são derrotados, né? Quando você estuda a batalha, o plano estratégico foi incrível. Os vietnamitas atraem as tropas francesas, né? E, na verdade, ali você tem duas lideranças muito importantes. Você tem o Ho Chi Minh, que é a grande liderança política, mas o Nguyen Vong Giap, né? Nguyen Vong Giap é o grande dirigente militar, né? É o cara que vai ganhar a guerra, na verdade. É o grande estratega ali da guerra do Vietnã. Ele atrai os franceses, suspende a artilharia, os franceses entram num vale, eles são mortos de cima para baixo, né? Então, morreram quase todos ali nessa batalha, os franceses, na batalha de Dien Bien Phu. Depois você tem um congresso lá, um acordo de Genebra em 54, se divide Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, mas o Vietnã não queria saber dessa divisão. E continua a guerra. Quando chega os Estados Unidos, continua a guerra, né? E aí os Estados Unidos vão perder essa guerra. Primeiro que eles vão fazer uma batalha de 55 a 75, isso que eu estava chamando a atenção. E uma guerra de longa, né, como dizem os franceses, longa duração, longue durée, né? Uma guerra de longa duração e de impactos civilizatórios muito grandes, né? Por que que eu estou falando isso? Porque quando a guerra começa realmente a ficar uma guerra significativa, você começa a ter protestos nos Estados Unidos. Lembrar que isso é uma coisa importante também a gente perceber. Nos protestos dos anos 60, da segunda metade dos anos 60, 65 para cima, você vai ter grandes protestos estudantis, né, no mundo. Não é só na Europa, aqui no Brasil, tal, né, ainda tínhamos uma ditadura e a coisa rolava, né? A questão do Vietnã era central. Você tinha duas questões centrais nos Estados Unidos naquele momento. A luta dos negros pela emancipação contra o apartheid, né, que começa um pouco antes, e a luta dos estudantes, a luta da juventude, né, por uma nova sociedade. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Quer dizer, você tem, não é só o protesto contra a guerra do Vietnã, né, você tem propostas alternativas, você tem a contracultura, você tem um conjunto de cinema mundial crítico, né? Isso é um momento da maior, uma música nova, um outro tipo de rock and roll que vai surgir, né, nesse amálgama cultural, e a Guerra do Vietnã tem um papel central nisso. Né? A resistência à Guerra do Vietnã. Era comum você ver cartazes, né? Make Love, Not War. Né? Aí você tinha, com várias fotografias, várias insinuações, né? Então, isso era um momento onde os protestos contra as guerras, principalmente contra a guerra do Vietnã, porque era uma guerra brutal. Né? Estados Unidos, é o que você disse, jogou mais bomba ali do que na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas também jogou bombas, quer dizer, de uma desumanidade, quer dizer, bomba de napalm. Bomba de napalm é uma bomba incendiária que não apaga, um fogo que não apaga, e jogava em população civil. Não é só porque eles tinham a mesma desculpa que tem o Israel hoje na faixa de Gaza. Ah, as tropas guerrilheiras comunistas se escondem nas vilas onde tem os camponeses. Então, isso justificava você matar mulheres, crianças, né? Jogar napalm na casa das pessoas que não eram guerrilheiros. Ainda que a questão ali é que no Vietnã, 90% do povo vietnamita apoiava os guerrilheiros. Né? Também tem isso, né? Então, foi uma guerra muito significativa, muito emblemática, né? E uma derrota emblemática, e uma derrota vergonhosa. Eles abandonam o Saigon quando as tropas vietnamitas, né, estão entrando na cidade, eles vão indo embora, saem uma revoada de helicópteros, uma coisa que você não poderia imaginar, a não ser num filme do Kubrick, né? Vou pegar um cara da época, do Stanley Kubrick, né? Então, é um momento, eu diria, olha, naquela época eu era um garotão, ainda era um estudante, e eu lembro que a gente lia o jornal, as tropas vietnamitas estão entrando em Saigon, estão chegando em Saigon. Eu comprei um champanhe e deixei na minha geladeira. Né? Aí, no dia que caíram as tropas, vendo o telejornal, eu abri a champanhe e brindei com a minha esposa, que já era casado naquela época. Então é isso.
Uma das justificativas, né, do envolvimento dos Estados Unidos no conflito foi aquela teoria do dominó, que era que se o exército do norte vencesse e tomasse o controle do Vietnã, isso iria inspirar outros países da Ásia a fazerem o mesmo, né, a também instalarem governos socialistas e comunistas. Isso realmente aconteceu no Laos, no Camboja. Então, sobre um ponto de vista de geopolítica, dá para dizer que é uma teoria que faz sentido e que realmente se confirmou? Ou é um pouco da histeria comunista que vinha muito da época também?
Não, eu acho que é uma coisa que se confirmou mesmo. Você tinha, naquele momento, uma disputa mesmo por projetos, de dois projetos de sociedade, né? Você tinha uma disputa. Na verdade, o que eles não percebiam é que esses dois projetos estavam imbricados de sociedade, tanto que caiu a União Soviética, entrou em crise o sistema imperialista, né, dos Estados Unidos. Mas, de certa forma, é verdade, porque você vai ter, obviamente, primeiro o heroísmo, né, e não tem como não dizer dessa forma, do povo vietnamita, de resistir a duas longas guerras, franceses e depois os Estados Unidos. E depois dos Estados Unidos, ninguém mais entrou lá. E sabe que, naquele momento, a própria China tinha divergências com a União Soviética e com o Vietnã. Chegaram, inclusive, os chineses, naquele momento, a invadir o Vietnã. Né? E eles se enfrentando uma guerra contra os Estados Unidos, a China, né, comunista, e entra lá e trocam tiros, uma coisa meio absurda, né? Mas você tinha, de fato, uma disputa ali e uma luta por hegemonia. E os vietnamitas, é muito interessante isso também, eles ganham a guerra, né? Ganham, não tem como, os Vietcongs ganharam a guerra. E a segunda, eu chamo Vietcong porque é abreviação de vietnamita comunista. Aí os Estados Unidos, os soldados estadunidenses chamavam de Vietcong para abreviar. Mas o que é importante disso é que, imediatamente terminada a guerra, eles começam a pensar numa economia forte, né? E num socialismo que também vai ser muito do Oriente, né? Eles olhavam a China. A China, naquele momento, estava num processo de transição. Não era ainda esta China que a gente vê hoje, mas era uma China onde você tinha uma disputa dentro do Partido Comunista Chinês entre qual é o caminho que nós temos para avançar na construção dessa sociedade socialista que a gente quer, né? E essa discussão acabou causando divisões dentro do Comitê Central de um Partido Comunista enorme, porque a China é um país enorme, não pode ser um partido comunista com pouca gente na sua base nem na sua direção, né? E as disputas entre os membros dirigentes, né? Principalmente após a morte do Mao, né? Quando o Mao morre, Mao era o equilíbrio ali. Quando o Mao Tse-Tung morre, se desencadeia uma luta interna que vai demorar um pouco até você ter um equilíbrio de um projeto político. Que, segundo os chineses, isso é uma coisa que a gente também tem que checar, porque a China está sendo redescoberta agora, né? As pessoas estão indo lá, estão estudando, o que é aquilo, né? Eu tenho um aluno que fala assim, a burocracia capitalista da China, né? Os geral são trotskistas que usam esse termo, né? A burocracia capitalista. Eu digo, a burocracia... Ela é uma burocracia independentemente de ser capitalista, porque você tem um núcleo do Estado, né, que ainda não chegou ao projeto do socialismo, muito menos do comunismo, que é o fim do Estado, né? Então, agora, se cria uma China que se inspira, segundo os núcleos dirigentes comunistas chineses, no próprio projeto do Lenin. O Lenin, quando ele propõe mudar o núcleo econômico, a forma econômica da União Soviética, ele já está muito doente, ele tinha sofrido um atentado em 18 e estava agora vivendo as consequências daquele atentado, né? Muito doente, mas consegue fazer uma proposta chamada Nova Política Econômica, onde ele dizia, vamos chamar as empresas privadas para a Rússia, porque a Rússia era um país atrasado, como a China, mas a China era muito mais atrasada do que a Rússia. Né? E por isso que os chineses vão se inspirar ali. Nós vamos trazer essas empresas privadas para a Rússia, né, que chama-se NEP, Nova Economia Política, e essas empresas ficarão sob o controle do Estado proletário. Então, tem um documento lá, um texto bastante denso, que o Lenin consegue escrever ainda doente, logo depois ele morre, morre em 1924. Né? E, enfim, essa discussão, inclusive, fica no Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Você tem uma luta interna brutal com a morte do Lenin, e o pessoal que apoiava a NEP, obviamente, acaba sendo escanteado, e você vê um projeto liderado por Stalin, que não tem nada a ver com a NEP. Os chineses dizem, não, nós vamos aqui fazer desenvolver a proposta do Lenin. Então, quando você conversa com algum comunista, tanto chinês como vietnamita, a ideia é, não, nós aqui nós estamos aplicando a proposta do Lenin, da NEP, né? que é o que ele chamava Nova Política Econômica. Em português vira NEP. Né? Pouco é isso.
Professor, quero explorar um pouco aquilo que você falou da busca dos jovens para uma nova sociedade, porque acho que uma coisa muito interessante é tentar entender esse outro significado que teve na sociedade americana, né? Tentar entender assim, porque os Estados Unidos, que são um país, né, assim, que tem um componente patriótico muito forte, né? Eles são um país que surgiu de uma guerra civil, né? As pessoas que surgiram de arma na mão, né? Quer dizer, porque que quando chegou na guerra do Vietnã, o grau de enfrentamento de insubmissão contra essa guerra foi tão grande, né? Quer dizer, você vê os rapazes rasgando, né, os drafts, né, a convocação, fugindo para o Canadá e se montando um grupo guerrilheiro, né, os Weathermen, quer dizer, para botar bomba, quer dizer, um grau de capacidade de enfrentamento que na época chocou a sociedade americana. Como é que a gente pode compreender que tenha sido uma reação e que não aconteceu 15 anos antes, quando teve a Guerra da Coreia, né? Quer dizer, acabou em 54, quer dizer, por que em 65 teve isso e em 55 não teve, né? Como é que a gente pode compreender isso?
Olha, eu tenho uma teoria que é o seguinte. Primeiro, os Estados Unidos, ele, na medida que ele vai se transformando numa grande economia capitalista, as contradições dentro daquela sociedade também vão se tornando contradições extremamente agudas, né? Muito típicas das contradições de uma sociedade capitalista. Agora, você tinha também no mundo aquela economia que emerge depois de 45, né? Depois do tratado de Bretton Woods, essas coisas todas, né? É uma economia no mundo, primeiro, muito baseada no autoconsumo. Você vai ter, no processo da reconstrução da Europa, depois da guerra, os Estados Unidos estão com muito dinheiro, porque ele não foi atacado. Né? Ele atacou, participou da guerra na Europa, mas não foi atacado. Então, ele tinha um conjunto de dinheiro, de capital, né? bastante expressivo. Olha, ele vai reconstruir a Europa, ele vai dar dinheiro para reconstruir a União Soviética, ele vai jogar duas bombas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, e vai ajudar a reconstruir o Japão. Né? Não é também que ele não tinha isso em mente. Vamos destruir o que a gente puder, depois a gente reconstrói. Isso é oxigênio o capitalismo. Então, o capitalismo ganhou, né, um respiro, né, no sentido das crises cíclicas que o capitalismo em geral vive, que faz parte, né, através da guerra. A guerra ajuda muito a diminuir os efeitos das crises cíclicas do capitalismo. Mas vamos pensar que, na verdade, essa esse boom econômico no pós-guerra, né, essa, vamos dizer, oxigenação do capitalismo, gera também novas discussões. Né? Será o capitalismo uma alternativa da humanidade? Isso foi uma coisa que se colocou, né, de diversos modos. Né? O próprio movimento socialista, comunista, não estava unificado, mas eles tinham algumas ideias. Por exemplo, você tinha a China, que naquele momento está em contraposição com a União Soviética. Você tinha um monte de grupos. E veja o que tinha acontecido no mundo. 49, Revolução Chinesa. 59, Revolução Cubana. Né? Os levantes anticoloniais na África. Né? A guerra da Argélia, vencida pelos revolucionários da Argélia contra a França. A França andou tomando algumas tundas, né? Tanto no Oriente como no Oriente Próximo ali das suas colônias. Né? Perdeu Argélia. Né? E, obviamente, você tinha toda uma discussão naquele momento. Né? Que sociedade nós queremos? Quer dizer, quando você fala na Guerra do Vietnã, vai lá, naquela época, nos Estados Unidos, o alistamento militar era obrigatório, como é no Brasil até hoje. Né? E, então, o cara tem até aquela música composta acho que é o Gianni Morandi que compôs essa música, era o ragazzo que, como eu amava Beatles e Rolling Stones, né? A famosa música italiana, né? Porque ele fala assim, bom, o cara vivia cabeludo com guitarra, hoje ele não tem mais a guitarra, no coração ele tem uma medalha porque ele não tem mais coração. Né? Então, quer dizer, isso colocava o seguinte, por que um cara de 18 anos tem que morrer numa guerra que não é dele? Né? E o próprio Estados Unidos, quando ele é de fato, para mim, o processo de independência dos Estados Unidos se conclui com a Guerra Civil, né? Começa lá no século XVIII, mas se conclui com a Guerra Civil do século XIX, né? E ali você vai ter um Estados Unidos que não resolveu questões que poderia ter resolvido na Guerra Civil. Questão do racismo, né? Questão do apartheid. Ao contrário, aquilo se agrava nos Estados Unidos. Então, você tem já alguns tensionamentos na sociedade estadunidense, né? Nas contradições dos Estados Unidos. E veja, os Estados Unidos nunca foi um exemplo de democracia. Isso é uma bobagem. Que as pessoas... É um país bipartidário. Começa por aí. Dois partidos que são capitalistas. Não tem nenhum partido que propõe alguma coisa diferente, porque não pode. Né? Não é que não pode ser. Tem até partido comunista lá, mas eles criaram umas regras de... Como é que chama isso? Esqueço o nome agora. Quando você tem os patamares de votação para poder ter representação no parlamento. Como é que chama isso? Esqueço aqui o nome. Não vem na minha cabeça. Então, quer dizer, para você poder ter um partido, além dos republicanos e dos democratas, que vem desde a segunda metade do século XIX, né, se alternando num poder, é um Estado, eu diria, democrático, né, ou oligárquico, porque são dois grupos burgueses que ficam lá disputando qual é o projeto qual é o grupo econômico que vai dominar por 4 anos. Um pouco é isso, Estados Unidos. Não é um país com grande tradição democrática. Basta lembrar que 1º de maio, aliás, que 1º de maio o massacre é o massacre de Chicago, 8 de março é o massacre das mulheres em greve, não é? O caso Sacco e Vanzetti, o caso Rosenberg. Né? Os Estados Unidos é um país com uma larga tradição autocrática. Né? Então, ainda que você possa dizer, mas tem a Quinta Emenda. Com a Quinta Emenda, os caras meteram muita gente na cadeia naquele processo enlouquecido de perseguição aos comunistas, né, nos anos 50. Então, quer dizer, de fato, ali só poderia acontecer a eclosão dessas grandes contradições dentro dos Estados Unidos. E só não ocorre mais porque você tem um Estado, ele é um Estado autocrático, quer dizer, ele tem leis autocráticas. Veja que, por exemplo, se você pensar no Brasil, que é um país cheio de problema, né? Um país, inclusive, com uma tradição também autocrática, de origem escravista, então, é até mais complicado, eu diria, né? Se conseguiu constituir no Brasil, depois da ditadura, do fim da ditadura militar no Brasil, instâncias jurídicas democráticas. Né? Então, nós temos, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, com todos os problemas, ele tem uma postura republicana. Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal vacila muito. Né? Então, você... as leis, por exemplo, aqui, elas são nacionais. Os Estados Unidos são regionais, é tudo pulverizado. Né? Então, fica mais difícil. Então, obviamente, os movimentos sociais ali, tem lugar que eles são admitidos, tem lugar que não são admitidos. Veja agora, o Trump é a expressão desse momento onde a burguesia oligárquica está em crise. Né? Aí ele já é um governo autocrático, não tem a menor dúvida, está pressionando as universidades para coibir o pensamento crítico, a mesma coisa que o cara chega aqui na nossa Unesp e fala: a nossa Unesp não pode tratar de determinados assuntos, porque se tratar, eu corto a verba. Né? Enfim, então esse é um momento bastante muito didático para a gente entender por que, que nos Estados Unidos você vai ter uma reverberação da guerra, né, com respostas da sociedade. Não só o rock and roll que surge, né, na metade dos anos 60, mas surge um rock and roll crítico, Bob Dylan, por exemplo, Joan Baez, né, vários caras, porque você tinha um rock, né, que ele era mais, vamos dizer assim, mais crítica de costume, Chuck Berry e tal. Né? Quando você tem um rock nos Estados Unidos que já é crítico, que já faz uma reflexão, né? Grupos como Peter Paul and Mary, eram grupos que cantavam músicas que falavam do povo, né? Que é uma coisa nova, tinha um cinema crítico, né? Robert Altman, por exemplo, Stanley Kubrick, né? Você tinha vários caras que também faziam um cinema de reflexão crítica sobre a própria sociedade, né? E, além do mais, você tinha peças de teatro, enfim, era um... Estados Unidos, naquele momento, eu mesmo tinha muita ilusão quando eu olhava aquilo. Falei, pô, Estados Unidos está indo para um caminho muito bom, né? Pensava eu. Os caras estão indo para os confrontos com as velhas. Você tinha o movimento do movimento negro contra o apartheid. O apartheid é uma coisa que os Estados Unidos viveu, e viveu com muita violência, né? É um país que tem a Ku Klux Klan, pô. Nem a África do Sul tem a Ku Klux Klan. Né? Então, para que vocês vejam a importância desse momento, a efervescência desse momento, que não era só lá, pô, era na Europa. Você tinha... Imagina, na Itália, o maior partido da Itália era o Partido Comunista Italiano. Tinha 3 milhões de filiados. Não é pouca coisa. Era o maior partido comunista depois da União Soviética, só que era do Ocidente. E aquele movimento na Itália, cultural, mas na França também, né, gerou um conjunto de produções culturais, né, filme, teatro, música, né, um negócio incrível. Então era um momento, que eu fico pensando, que a humanidade meio que deixou passar. Era um momento que a gente poderia, assim, eu vendo... Né? Eu andei escrevendo sobre isso. Né? E era um momento onde se poderia ter dado um salto muito mais positivo, que só não aconteceu porque a emergência daquele bloco político depois de 1945, né, impediu. Impediu porque acabou apoiando golpes de Estado na América Latina, mesmo na Europa, né? Apoiaram aquele golpe da Grécia, apoiavam os governos autocráticos de Espanha e de Portugal, né? Então isso impediu você ter uma como é que eu diria, uma ampla ação que poderia ter dado um outro samba, né? Que não deu, mas poderia ter dado.
Ô, professor, puxando um pouco dessas mudanças sociais que vieram, né, que são muito muito próximas ali à Guerra do Vietnã, né? Você falou, por exemplo, o movimento negro, tinha muito soldado negro que ia para a Guerra do Vietnã, e, enfim, e voltava e não tinha direitos nos Estados Unidos, então cresce-se um movimento negro muito forte, na cultura, enfim. Você tem esse movimento cultural muito forte, né? Existia essa sensação de, não, as coisas vão mudar, enfim. Desconfiança do governo, né, também, porque o governo mentia bastante sobre a guerra. Então, o que que, pensando nisso, né, o que que você acha que fez ter essa mudança de volta, de voltar às mesmas questões? Parece que os Estados Unidos não se avançou nesses debates, né? Uma coisa que a gente pensou até é que nos anos 80 até tem o Ronald Reagan, né, sendo eleito, e o aquecimento da Guerra Fria, os Estados Unidos tentando impedir o sucesso de experiências de guerrilha na América Central. Você acha que também, sei lá, veio governos depois nos Estados Unidos que impediram esse avanço dessas mudanças?
Olha, Estados Unidos é um país muito complexo. Ele não é um país simples. Não dá para você ter uma análise simplória dos Estados Unidos. Ele é cheio de contradições. Veja, ele é um país que, depois da Guerra Civil, né, ele é um país que tem núcleos hegemônicos. Né? Por exemplo, as bases sociais dos Estados Unidos, né, do núcleo hegemônico dos Estados Unidos, são, em geral, as regiões rurais, as pequenas cidades, porque os Estados Unidos é um país de pequenas cidades, né, rurais, com a tradição dos farmers, né, pequenos sitiantes, né, que são farmers, e que vem da história dos Estados Unidos, né, principalmente a história do norte dos Estados Unidos, porque o sul era escravista, era alguma coisa muito parecida com o que era o Brasil, latifúndio, escravista, monocultor, né? Enquanto que no norte dos Estados Unidos você tinha esse núcleo, né, que era quase que, como é que eu posso chamar isso, self-sustaining, né? Se auto-sustentavam, né? E que depois vão ser, como é que eu posso dizer? Eles serão absorvidos no processo produtivo. Tem até eu acho que alguns livros de um escritor que muita gente conhece, que é o John Steinbeck, que nos seus romances ele um pouco que retrata esse processo. Tanto nas Vinhas da Ira, que é um. Vocês podem falar, pô, mas o Steinbeck era um comunista. Então, obviamente, ele conseguia ver a contradição com profundidade nos Estados Unidos. As Vinhas da Ira são os caras, os trabalhadores sem teto, sem terra, que iam atrás das colheitas, né, sazonárias. Só que eles, como era uma sociedade de muita produção de automóvel, eles tinham automóvel, né, mas eram caras tipo boia fria, que a gente tinha aqui também durante um tempo no Brasil. Tem uma passagem nesse Vinhas da Ira que os farmers, né, os pequenos produtores, sitiantes, estão endividados com os bancos. Os bancos começam a tomar a terra dos caras, né? Então tem um cara com uma Winchester para matar o trator que vai derrubar a casa dele. Aí o cara fala, não, o cara que está dirigindo o trator está tão ferrado quanto você. Né? Por isso que ele vem aqui dirigir esse trator para destruir a sua casa. O que nós temos que matar é um núcleo que gera isso, né? Ou seja, o capitalismo. Mas então você tem uma cultura antagônica nos Estados Unidos, né? Não é só. Mas, por outro lado, você tem núcleos de. Porque os Estados Unidos, né, vamos falar um pouco dele, ele é uma sociedade muito desigual, né? Quer dizer, o tal do American Dream. Ele é muito mais um dream do que uma realidade. Você imagina, é um país que não tem sistema público de saúde. Não tem, né? As universidades, mesmo públicas, são pagas. O ensino médio, não, né? O ensino médio não é pago, é o ensino público, tal, até com alguma qualidade. Eu sei porque a minha esposa estudou nos Estados Unidos. Então, ela meio que dá esse quadro para mim, né? O ensino médio lá. O ensino médio lá é bom, né? É razoável, é bom, razoável. Agora, ali você tem uma sociedade muito desigual. A gente, quando olha os Estados Unidos, né, você tem pobreza, você tem E não é imigrante só. Tem cidadão dos Estados Unidos que é pobre, mora em trailers, né, que equivale aqui à favela. Né? Os caras têm lá várias regiões com acampamentos de trailers, as pessoas não moram bem, não vivem bem, e mais. Também lá, como aqui, você tem uma desigualdade na formação universitária, na formação intelectual, né? Aqui no sentido da cultura acadêmica, né? Quer dizer, mas isso faz diferença na concepção, na forma de compreender. Então, você tem, de certa maneira, nas regiões mais distantes das capitais, nas regiões rurais, tem um tipo de coronelismo ali, né? Grupos que comandam. Tem até um filme bacana, não lembro quem é o diretor, chama A Morte do Peixe-Boi. O Peixe-Boi era uma espécie de um coronel do sul dos Estados Unidos. Né? Vale a pena ver esses filmes, porque ali você lê o que é os Estados Unidos. Né? É um filme mostrando um outro Estados Unidos que não é aquele que, em geral, aparece na televisão. Então, um pouco é isso. Né? A desigualdade dos Estados Unidos gera também... E mais, além disso, tem mais uma coisa nos Estados Unidos que, para mim, é muito grave, né? Que é o colégio eleitoral. O colégio eleitoral, ao limite, é o golpe de Estado permanente, né? Pronto para entrar em ação quando a estrutura do poder se vê ameaçada. O colégio eleitoral ele vai ser fundado, veja quando ele vai ser fundado, 1787. Logo depois da Declaração da Independência. Por quê? Com medo de que o povão elegesse pessoas que, naquela época, a maioria dos caras que estavam no poder nos Estados Unidos eram donos de escravos, escravizados. Né? Eram George Washington, esse negócio, esse pessoal todo tinha propriedades como escravizados no sul dos Estados Unidos. Né? O colégio eleitoral é um grupo de pessoas indicadas pelos partidos políticos, são dois, sempre lembrar que são dois partidos só, né? E que pensam a mesma coisa. Que nem música, variação sobre o mesmo tema. Né? E esse colégio eleitoral, hoje, ele chega a quase um pouco mais de 500 pessoas. Né? E ele, veja o que aconteceu lá com a Hillary Clinton, ela ganhou e não levou. Porque o cara tem o poder de dizer não, quem ganhou foi o Zezinho, não foi a Mariazinha. O que aconteceu nos Estados Unidos. Então, esse núcleo é o núcleo que manipula o poder. Porque o colégio eleitoral, se a gente for pensar, é um absurdo. É que nem o poder moderador do nosso Dom Pedro I e Dom Pedro II. Aquele poder moderador anulava qualquer decisão do Congresso. E a mesma coisa é o colégio eleitoral. Que ninguém fala nele meio rustido. Quantos carinhas estão lá no colégio? 500 e pouco, viu? Não é muita. Um país de quantos? 240 milhões de pessoas? Não.
Então, posso propor uma pergunta com relação ao Vietnã mesmo, que eu estou vendo aqui? Mas me ocorreu assim. Professor, o que a gente pode pensar de um eventual legado que a guerra tenha deixado? Porque eu pergunto pelo seguinte, porque, por exemplo, serviu de inspiração para muitos movimentos guerrilheiros, né? Inclusive no Brasil. Né? Mas, quer dizer, logo 10 anos depois, o governo Reagan veio e acabou com os movimentos guerrilheiros na América Central, por exemplo. Né? Nenhum deles ali conseguiu se manter. Né? Quer dizer, a Nicarágua, quando chegou em 88, a Nicarágua fez uma eleição e acabou, né? Pelo menos naquela fase, né? Os próprios Estados Unidos, quer dizer, levou algumas décadas, mas fizeram um outro Vietnã, que foi as invasões do Iraque e do. Eu digo um outro, né, no sentido do esforço militar, né? E até do final no Afeganistão, né? De novo, a gente viu a mesma cena dos americanos em fuga na última hora, quer dizer,
voando grudado na asa do avião, né?
Uma coisa, então eu pensei, qual foi o legado? Porque parece que nem se a guerrilha, por outro lado, não se espalhou pelo mundo, e por outro lado, os Estados Unidos não aprenderam a evitar essas incursões imperialistas, que legado a gente pode pensar que a guerra deixou?
Olha, eu acho o seguinte, no caso da América Latina, o Vietnã inspirava, né? Obviamente que inspirava, mas inspirava mais Cuba, 59, a guerrilha, Sierra Maestra, tal, né? ali era a inspiração maior mesmo era a Revolução Cubana, né? Que na cara do 100 a 100 quilômetros dos Estados Unidos era uma revolução socialista, né? E isso os Estados Unidos não perdoam, porque o bloqueio dura até hoje. Caiu a União Soviética e os caras continuam recebendo um bloqueio que gera um prejuízo enorme à sociedade cubana e ao povo cubano, né? Mas ali a inspiração é mesmo, se tem algumas inspirações, é a África que está insurgente, né? Principalmente o combate da África sob dominação de Portugal, né? Não gosto de falar África portuguesa, porque a África é a África, né? O Portugal que estava lá. E você tinha a inspiração da Revolução Cubana, você tinha o Che Guevara, que acaba indo lá para a Bolívia e morre, né? Mas isso inspirou, vamos dizer, a guerrilha na América Latina, principalmente no Brasil, né? No Brasil, todos os grupos guerrilheiros tinham como norte Cuba, né? Até porque teve um congresso chamado Congresso da OLAS, em Cuba, final dos anos 50, e ali se decidiu que um grupo, um setor das esquerdas da América Latina iam romper com os partidos comunistas, que não eram favoráveis à guerrilha. Rompem e vão para a guerrilha, e foi um desastre, porque a guerrilha foi dizimada em todo o continente, né? Somente no Brasil, mas em todos os lugares. Voltando aqui para a sua questão, né? O Vietnã, né? Quer dizer, que vence a guerra, ele vence em 75. Né? 75 é um ano, vamos dizer, difícil para a América Latina. Porque 75 você tem o auge da ditadura militar reprimindo e assassinando os seus opositores, né? E assassinando mesmo, né? Não é uma forma de retórica. Você tem o Chile sob comando do Pinochet, você tem a Argentina na ditadura, não naquele período, mas logo depois, você tem o Uruguai na ditadura, e grupos guerrilheiros importantes. No Uruguai você tem os Tupamaros, né? Lá do Mujica, que eram caras que planejavam as ações com maquete. Depois eles soltavam um texto chamado Atas Tupamaras, Actas Tupamaras. Né? Enfim, então, quer dizer, claro que o Vietnã sempre foi um norte, né? Um norte para qualquer revolução, qualquer revolucionário era o Vietnã. E aí, brincando um pouco com a teoria do dominó, né? A teoria do dominó perdeu para a teoria do Go. Go é um jogo oriental, é um jogo vietnamita. Não sei se vocês já viram. É um tabuleiro com pedras redondas. O lance do gol é você cercar o inimigo, né? E muita gente que... Isso eu li, realmente nunca conheci esses caras, né? Mas muita gente que conversava com o Giap, ele dizia, não, a minha estratégia estava inspirada no gol. Cerca e aniquilamento do inimigo, né? Um pouco que é o jogo gol, né? Para contrapor a teoria do dominó. Mas eu diria que o que, que ficou? Né? Primeiro, ficou provado que o imperialismo pode ser derrotado. Ele foi várias vezes derrotado. Foi derrotado não só no Vietnã, a Guerra da Coreia terminou no impasse, até hoje não está resolvida. Né? O Vietnã ele é emblemático, mas você tem também... a derrota das ditaduras da América Latina com os Estados Unidos, que os Estados Unidos bancou, e você tem o fim do colonialismo português na África, onde os Estados Unidos metiam muito dinheiro através da África do Sul. Muita gente que estava ali naquele período quando houve a independência de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Açores, né, tal, aquele processo que é os anos 75, mais ou menos, 75, 76, né, contava que os aviões da África do Sul ficavam sobrevoando ali para fazer terror. E ainda você tinha a guerra do enclave de Cabinda em Angola, né, nesse período. Então, eu diria o seguinte, o imperialismo nunca ficou sossegado. Ele sempre teve que enfrentar oposições, e enfrentar oposições, algumas mais duras e algumas mais dóceis. Mas eu diria que um dos legados da Guerra do Vietnã é o surgimento de um grupo opositor que ainda não se estruturou, mas que está se estruturando nos Estados Unidos. Né? Eu tenho colegas que são professores, colegas estadunidenses que são professores lá, né? E a gente às vezes conversa, às vezes a gente se encontra em seminários internacionais, onde a gente troca ideia. Os caras, eu diria, esses caras que eu conheço, eles têm uma visão extremamente crítica dos Estados Unidos. Né? E, só que, obviamente, você tem um país muito desigual. Esse que é um dos grandes problemas dos Estados Unidos, né? Um país muito desigual e muito autocrático.
Professor, então a gente conclui com umas perguntas que a ideia é você responder assim, bate pronto, assim, sem pensar muito. Então, primeiro, professor, vou indicar para os nossos ouvintes, pode ser os três, um filme, um livro, uma série que sejam proveitosos para a pessoa entender o que foi o Vietnã e o impacto dele.
Olha, tem um filme bacana, Nascido a 4 de Julho. E você me pegou assim de bate-pronto, eu não vou saber o diretor.
Mas Oliver Stone.
Isso. É um filme importante, exatamente de um soldado que volta da guerra ferido, e parece que ele vira paraplégico, e tem a dificuldade de se integrar. Né? Eu acho que é o melhor filme, obviamente tem outro, mas esse para mim é um filme importante que coloca essa questão do Vietnã, né? Eu acho que um livro para entender os Estados Unidos é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, ou o filme As Vinhas da Ira, do John Ford, né? Com como é que ele chamava? Um ator importante, que nunca ganhou um Oscar por causa desse filme. Porque é um filme que o núcleo cinematográfico dos Estados Unidos, ele é ideológico, né? Ele nunca perdoou um filme desse. Um filme de um ator comunista, um autor comunista, né? E outros. Né? Eu acho que esse filme também ajuda, ou o livro, ou o filme. Né? Tem um monte de caras aí que escrevem, quem lê em inglês,
Neil Davidson.
Agora, por incrível que pareça, existem muitos bons marxistas nos Estados Unidos, que são mais críticos, ou se não marxistas, mais críticos, mais à esquerda. Né? E um pouco por isso que o Trump também está meio brigando com as universidades, né? Porque ali a grande discussão agora é a autonomia universitária. Né? Pelo jeito, não tem nenhuma. Né? Os caras fazem um protesto e já chamam que é antissemitismo. Mesmo que eles estão dizendo aqui, não é o antissemitismo, é o antisionismo. Mas aí... isso é uma outra discussão. Valeria a pena vocês prepararem um outro debate sobre isso. Viu?
Professor, continuando então a segunda pergunta dessas, assim, um autor fundamental para a sua formação como pessoa?
Para mim, Gheorghe Lukács. É um filósofo húngaro, que é até bem publicado no Brasil pela editora Boitempo, que é uma editora onde eu também publico, né? Mas o Lukács foi a divisão de água para mim, entre o que eu era antes de conhecê-lo e quando eu o conheci. Né? Me formou bastante a minha forma de compreender o mundo. Né? O Gheorghe Lukács é um... E brasileiro é o Caio Prado Júnior, um grande historiador paulista.
Professor, para a gente concluir, o nosso programa chama-se Prato do Dia. Qual que é o seu prato do dia, seu prato de preferência?
O meu de preferência? Nhoque. De batata.
Sangue italiano, né?
Mãe e pai, né? Então não tem jeito.
Tá certo. Essa foi mais uma edição do Prato do Dia. Eu conversei com o professor Antônio Carlos Mazeu sobre os 50 anos do fim da Guerra do Vietnã. Ao meu lado esteve meu colega Nathan Sampaio. Obrigado.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.